Com o início da nova fase da vacinação contra a Covid-19, incluindo as doses bivalentes, uma nova onda de fake news surgiu.
O Brasil é referência mundial quando o assunto é vacinação. Nos últimos anos, no entanto, o país registrou uma queda da cobertura vacinal, chegando a níveis de 30 anos atrás.
A desinformação e a atuação de grupos antivacina levantam suspeitas sobre os imunizantes, mas os cientistas são unânimes. As famílias podem confiar nas vacinas.
Você já foi impactado por uma notícia falsa? Ou já ouviu de alguém uma informação incorreta sobre vacinas? Aposto que você já ouviu por aí que elas causam doenças, que estão relacionadas a mortes ou que não têm comprovação científica. A internet é o meio em que mais circulam as chamadas fake news, mas você pode se deparar com elas em todos os lugares, até mesmo em conversa com amigos e familiares. Na internet, o que parece ser apenas uma opinião errada sobre um assunto ou uma postagem duvidosa, mas inofensiva, na verdade pode se tornar extremamente nocivo para a população de modo geral. Além de colocar vidas em risco, essas notícias falsas aumentam as chances de doenças que já foram eliminadas voltarem a circular. Por isso, todo cuidado é pouco. Não à toa, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde coloca a desinformação como uma das principais ameaças à saúde global. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje, nós vamos falar sobre como as chamadas fake news podem prejudicar as campanhas de vacinação.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A gente vive um contexto, e isso foi reconhecido pela própria Organização Mundial da Saúde durante a pandemia, que além do contexto pandêmico à época, a gente vive também um contexto de infodemia, né?
Essa é a Marina Meira, coordenadora de enfrentamento à desinformação da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Essa palavra que ela usou, infodemia, se refere a um aumento no volume de informações que estão associadas a um assunto específico, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19. Só que essas informações se multiplicam exponencialmente em pouco tempo. Nesse cenário, vão surgindo rumores e desinformações, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Nessa chamada era da informação, esse fenômeno ganha mais força nas redes sociais e se alastra como um vírus, de forma rápida e prejudicial. E aí fica difícil das pessoas entenderem o que é falso,
o que que não é, o que que é uma fonte idônea, o que que é uma fonte confiável. Então, isso se combina a uma crise geral de confiança nas instituições pós-pandemia, a um crescimento dos movimentos antivacina no Brasil e no mundo, que fazem com que, sim, a desinformação seja uma das principais ou uma das grandes causas que hoje contribui para a queda das taxas de vacinação. Tem, inclusive, uma pesquisa que saiu no começo desse ano pelo Conselho Nacional do Ministério Público, junto com a Universidade de Santo Amaro, que coloca que pelo menos 1 a cada 5 brasileiros afirma já ter sentido medo de se vacinar ou ter desistido de tomar a vacina depois de ter lido uma notícia negativa em plataformas digitais.
Que o Brasil teve uma queda na cobertura vacinal nos últimos anos, a gente sabe. E há uma série de motivos para explicar esse cenário. Uma delas, adivinha? Ela mesma, a desinformação.
Muitas vezes, quando a gente pensa em desinformação, a gente pensa em algo que está nas redes sociais. E a gente não percebe que os efeitos do que está circulando nas redes sociais ou em qualquer outro espaço, que a desinformação não está restrita às redes sociais, mas sim, esse é o principal loco de circulação delas hoje e nos últimos anos. Mas os efeitos, eles transbordam da internet, né? Os efeitos da desinformação, eles têm impactos reais nos direitos individuais e coletivos que a gente fala.
Em 2023, houve uma reversão da queda. Ou seja, os números de cobertura vacinal voltaram a subir, mas ainda não é o cenário ideal. Ainda mais porque a desinformação continua em alta. A Marina explica que tudo isso está ligado com algo muito maior, como o próprio funcionamento das redes e como elas operam.
A gente tem estatísticas aí que partem de análises da própria assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, que mostram que as narrativas desinformativas sobre vacinas e sobre outras políticas de saúde, elas só crescem. O fato de as redes sociais e os aplicativos de mensagem, enfim, terem ganhado uma escala cada vez mais ampla no mundo, né, e também no Brasil, isso sim é um dos motivos que se relaciona ao aumento da desinformação sobre vacinas aqui especificamente. Então, o modelo de negócio que opera essas principais plataformas digitais, né, que a gente fala, que são essas empresas, as redes sociais, as big techs, ele gera engajamento para conteúdos sensacionalistas. Esse é o modelo de negócio, é o modelo de negócio de economia da atenção que a gente fala, que basicamente tem o intuito de manter todos os usuários naquela plataforma o máximo de tempo possível. Ele quer manter os usuários o máximo de tempo possível porque ele quer coletar o máximo de dados sobre cada usuário para entender as preferências, os gostos, o que é interessante para aquele usuário na vida dele, para que ele possa direcionar anúncios publicitários e conteúdos orgânicos no geral, que não precisam ser só publicitários, que estejam de acordo com esse interesse dos usuários. Então, veja que é um ciclo, né? É uma roda. Quanto mais tempo eu passo na plataforma, mais informações aquela plataforma tem sobre mim, um conteúdo mais específico que mais me interessa, ela vai conseguir me direcionar e mais tempo eu vou passar lá, consequentemente, né? Porque se o conteúdo que eu tô acessando, ele é interessante, para mim, mais tempo eu vou ficar lá acessando, lendo, consumindo aquele tipo de conteúdo. E por que isso se relaciona com a desinformação, né? A desinformação, a gente sabe que ela está muito relacionada com conteúdos sensacionalistas. Então, a gente tem aqueles títulos bombásticos, chamadas que chamam a atenção mesmo do leitor. E esse tipo de conteúdo gera mais engajamento, faz com que os usuários passem mais tempo na plataforma. Então, esses conteúdos, eles acabam sendo favorecidos nos algoritmos aí tão famosos, que a gente ouve falar tanto esse termo, pelas plataformas. Então, existe, por trás da desinformação, existem interesses econômicos, tanto dessas plataformas digitais, quanto aí também dos principais agentes que disseminam desinformação.
E como se combate esse problema? É uma pergunta complexa que não tem só uma resposta. Para a Marina, tem que haver uma combinação de estratégias de curto, médio e longo prazo.
Algo sobre o qual se fala muito, mas ainda devemos falar mais, na minha opinião, é a regulação das plataformas digitais, né? A gente precisa criar, a gente não tem hoje no Brasil uma lei que estabeleça parâmetros para as plataformas digitais atuarem, que estabeleça regras de transparência, por exemplo, para a gente entender que tipo de conteúdo que elas estão tirando do ar, como que elas estão lidando com conteúdos desinformativos circulando naquele ambiente delas. A educação midiática é algo essencial, né? Então, a gente equipar a população, fazer com que ela desenvolva resiliência, assim, para poder lidar com a circulação de informações falsas. E, ao mesmo tempo, em termos de estratégias mais de curto prazo, né? Queria contar aqui rapidamente do programa Saúde Consciência. É um projeto piloto para trabalhar a desinformação dentro do Poder Executivo. E o tema escolhido para isso foi justamente as vacinas. E ele se estrutura a partir de 5 eixos. Um primeiro de acompanhamento, análise e pesquisa. Tem um pilar de comunicação estratégica mesmo. Um terceiro pilar aí do nosso programa é o de investigação e responsabilização. O quarto pilar é um pilar de cooperação institucional. E o último eixo é um eixo de capacitação e treinamento. Então, são aí muitas estratégias combinadas, mas que a gente tem levado adiante para nessa tentativa de avançar o combate à desinformação sobre vacinas.
O Rivaldo Venâncio, secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, também concorda que o principal desafio em relação às campanhas de vacinação do Ministério tem sido a produção de notícias falsas e a desinformação, o que é um grande perigo, como a gente já ouviu, para o retorno de certas doenças que já foram eliminadas, como, por exemplo, a poliomielite. Para Rivaldo, isso também se dá porque muitos jovens nem sequer tiveram contato com doenças do passado, e acabam minimizando os riscos.
A juventude não sabe praticamente o que é poliomielite, não sabe o que é o sarampo em grande intensidade, não sabe o que é varíola, ou seja, um conjunto de doenças controladas pela vacina foram ficando distante da vivência dessa juventude hoje. Isto é também um dificultador. Nós temos o hábito reduzido, até porque a juventude adoece infinitamente menos e ela não frequenta as unidades de saúde. E boa parte dessas vacinas destinadas aos jovens, muitas vezes, tem uma dificuldade de ser retomada a sua cobertura.
Mas as vacinas são essenciais, não só para impedir o retorno de certas doenças, mas para evitar infecções, casos graves e até tipos de câncer, como lembra Rivaldo.
Desde as primeiras vacinas que foram utilizadas no mundo até os dias atuais, nós temos observado uma melhoria na qualidade de vida do ponto de vista de doenças transmissíveis fantásticas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E em boa medida essa melhoria permanece com as conquistas já feitas em relação à erradicação de algumas doenças e, sobretudo, o controle de outras doenças que tanto sofrimento já causou para a humanidade. Nós poderíamos citar a vacina para poliomielite, para difteria, tétano, coqueluche, febre amarela e, mais recentemente, nós temos observado uma grande contribuição da vacina contra o vírus HPV, que é um dos principais causadores de câncer de colo de útero nas mulheres. E esta contribuição tem sido observada no mundo como um todo, razão pela qual devemos manter todo o esforço até aqui desenvolvido para a elevação das altas coberturas vacinais.
O Brasil é um país continental e os municípios têm uma característica diferente em relação à vacina. Por isso, o Ministério da Saúde começou a adotar o chamado microplanejamento de vacinação. Essa ação é uma estratégia para definir as ações de vacinação em uma determinada região com base na realidade local. Ou seja, entendendo que cada caso é um caso, que os municípios têm desafios diferentes e que é preciso enfrentá-los olhando um a um.
Que é uma forma de os trabalhadores da saúde, juntamente com os gestores e também usuários, avaliarem município por município, região por região de saúde, quais são os entraves que estão contribuindo para a baixa cobertura vacinal. Então, a identificação de alguma questão cultural para ter uma melhor abordagem, da hesitação de jovens em relação à vacinação, em relação, por exemplo, a algum problema que possa estar sendo feito em relação ao acolhimento das unidades de saúde para receber a mãe e o pai que está levando a sua criança para a vacinação. Entender o papel da escola dentro daquela comunidade como um locus, como um espaço fundamental para melhorar a cobertura vacinal. Enfim, o microplanejamento, ele mergulha no universo do programa de imunização na sua localidade para identificar quais são os gargalos, quais são as debilidades enfrentadas pelo programa de imunização na sua localidade e quais são as alternativas de superação. Em alguns momentos, nós observamos perda de vacina porque a rede de frios já estava ultrapassada. Também observamos em algumas localidades do país a perda de vacinas porque há a interrupção do fornecimento de energia elétrica e que gera, faz com que houvesse a perda dessas vacinas. Outros, os horários mais adequados para a sala de vacina está aberta. A partir desse microplanejamento, houve situações em que se constatou que não havia haveria necessidade, por exemplo, de uma sala de vacinação ser aberta às 7 horas da manhã, mas que era importante abrir, por exemplo, às 9, mas ao meio-dia, na hora do almoço, quando normalmente ela estava fechada, a partir da identificação do microplanejamento, ela passou a ser aberta e aquele momento do almoço, que anteriormente era fechado para vacinação, se transformou num dos momentos de maior procura da vacina. Então, o microplanejamento, ele tem possibilitado que o gestor, que os trabalhadores, que os usuários conheçam melhor a sua realidade e adaptem as suas atividades cotidianas a essa realidade local.
Rivaldo ainda destaca que, apesar dos desafios, ainda há muito para se comemorar quando o assunto é vacinação.
Por exemplo, a vacinação nas escolas. Seguramente, desde o início do Programa Nacional de Imunizações, há praticamente 50 anos, nós tivemos uma grande mudança no paradigma de como tratar a vacinação, que é aproximando a oferta dessas vacinas na rede escolar, onde estão as crianças e onde estão os jovens. Isso está contribuindo de forma inconteste para a recuperação das coberturas vacinais.
A política de vacinação é de responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde, criado em 1973. Por meio do programa, o governo federal disponibiliza gratuitamente no Sistema Único de Saúde 48 imunobiológicos, 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobinas. As vacinas incluem tanto as presentes no calendário nacional de vacinação quanto as indicadas para grupos em condições clínicas especiais. E não se esqueça, todas as vezes que você receber uma informação sobre vacinas, sempre se questione se ela é confiável. Há algumas maneiras de não cair em fake news. Sempre confira se a fonte é confiável. Verifique a data de publicação. Desconfie de narrativas apelativas e sensacionalistas e pesquise os fatos e números citados. Se você identificou uma notícia falsa, também pode denunciá-la ao Ministério da Saúde. Confira nas redes sociais da pasta como fazer isso. Esse episódio usou áudios da TV Brasil. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.